Meus irmãos, aqui em Atos, capítulo 22, o apóstolo Paulo começa a sua defesa. Ele havia sido vítima de calúnias, ele estava na cidade de Jerusalém, depois da sua terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo já tinha pregado o evangelho em muitos lugares, plantado igrejas em muitos lugares, centenas, quem sabe milhares de pessoas. Tinham vindo à fé através da palavra, da ministração, do ministério do apóstolo Paulo. Ele então, impelido pelo Espírito, ele volta para Jerusalém, ao final da sua terceira viagem missionária, e ali o Espírito Santo havia dito a ele que ele passaria por tribulações muito grandes. Ele então chega na cidade. Ele é falsamente acusado de ter profanado o templo, e no momento em que ele estava lá, as pessoas pegam Paulo e agridem, batem nele de maneira muito violenta. Provavelmente ele estava nesse momento aqui que ele fala esse discurso, ele estaria aqui com hematomas, machucado, sangrando. Pela narrativa do capítulo 21, é possível que ele não estivesse conseguindo andar direito. É preciso que os soldados que vieram para, os soldados romanos que vieram para acabar com aquela tentativa de linchamento que eles estavam provocando ali, tiveram que carregar Paulo. Em um momento em que ele recobra um pouquinho as suas forças, ele pede ao comandante da guarda para falar. E o texto bíblico nos chama a atenção para alguns detalhes aqui, irmãos, que poderia, num primeiro momento, parecer até enchimento de linguiça, ou encheção de linguiça, como a gente costuma dizer. O texto, quando ele fala para o soldado, ele fala num grego muito bem falado, né, muito polido. E é dito também que ele era cidadão da cidade de Tarso, um cidadão romano, mas agora, quando ele abre o seu discurso, é dito que ele fala na língua hebraica. Ele começa a dizer para os seus compatriotas, então ele pediu a palavra ao comandante, o comandante dá a ele a palavra, porque estavam na multidão o acusando de várias injúrias ali, calúnias até. Ele então pede a palavra e começa a falar na língua hebraica. O versículo 2 diz que quando ele começou a falar na língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. O destaque aqui, pelo fato de texto dizer que guardaram ainda maior silêncio, essa ênfase aqui, pode nos dar a entender que ele estava falando em hebraico mesmo. Porque naquela época, os judeus, não, no dia a dia, eles não falavam a língua hebraica. Ela era utilizada nos cultos, os rabinos falavam. É possível que muito judeu, o judeu comum, talvez nem soubesse o hebraico corretamente. Só os mais estudiosos, os mais zelosos da lei, que sabiam falar a língua hebraica. E o apóstolo Paulo, então, começa a falar isso. Deixou aquelas pessoas espantadas. E tem alguns porquês, nós veremos aqui. Ele então se apresenta como sendo nascido nessa cidade de Tarso. Provavelmente, os pais, ou o pai dele, de Paulo, fosse um escravo, por incrível que pareça, do imperador romano, lá na cidade de Tarso. Por isso, ele até talvez tivesse essa cidadania romana, o que era extremamente importante naquele momento. Nas nossas pregações daqui futuras, nós vamos entrar nesses detalhes, porque por causa desse direito por causa desse cidadania romana, ele tem direito de apelar ao imperador e ir falar diretamente com o imperador e se defender diretamente com o imperador. Então isso era muito importante, mas veremos esses detalhes mais para diante. Ele fala que ele foi instruído aos pés do Gamaliel, o mais importante, o mais respeitado rabino dos judeus, talvez não apenas daquela época, muito provavelmente até hoje ainda seja assim, talvez poucos não respeitem, poucos judeus até hoje não respeitem esse Gamaliel. E quando ele diz instruído aos pés, é quase que literalmente isso mesmo, né? Naquela época, o mestre ficava numa plataforma, uma cátedra, e os discípulos sentados ao chão, literalmente aos pés do seu instrutor. E esse sujeito aqui era respeitadíssimo entre as lideranças judaicas. O apóstolo Paulo dá o seu testemunho que muitos de nós aqui conhecemos, talvez mais pela narrativa de Atos, capítulo 9 ali, mas aqui tem alguns detalhes. Se você comparar as duas narrativas, a gente vê pequenas diferenças de uma para outra, e são justamente essas pequenas diferenças que dão credibilidade ao texto, que hoje os ateus, né, os inimigos da palavra de Deus, justamente nessas pequenas diferenças é que se comprova que não é um relato combinado, não é duas pessoas que combinaram dar a mesma versão de uma falsidade. As pequeninas diferenças é que justamente vão provar que elas estão falando a verdade. E isso é válido até hoje no meio policial, no meio jurídico aqui. Ele diz, então, que ele estava a caminho de Damasco com autorização expressa dos sacerdotes, das autoridades judaicas, que provavelmente ali naquela multidão, gritando mata, mata, pessoas que haviam dado essa autorização para ele fazer isso há alguns anos atrás. O apóstolo Paulo saiu para Damasco para pegar em Damasco crentes e trazê-los presos, e eles seriam julgados de acordo com a lei judaica, e então condenados eles seriam, como Estevão, apedrejado. Ele volta a lembrar de Estevão, né? Ele estava lá na morte de Estevão. O apóstolo Paulo deu o voto de consentimento para que Estevão fosse apedrejado, e não somente isso, ele segurou as vestes das pessoas que estavam lá julgando aquela pedra. Isso tem um significado muito importante. Ele então dá o seu testemunho de como foi que ele conheceu Cristo. Jesus aparece para ele ressuscitado, e o que ele descreve é que ele é como se fosse uma luz. Mas aqui é o Jesus aparecendo a Paulo, de o seu corpo glorificado. Jesus aqui já ressuscitado, com o corpo glorificado, ele aparece a Paulo. É interessante que as pessoas que acompanhavam o apóstolo Paulo, eles viram a luz, eles ouviram uma voz, mas eles não identificaram a palavra, o que estava sendo pronunciado. Só o apóstolo Paulo é que teve essa oportunidade. O apóstolo Paulo viu a Jesus Cristo, os outros apenas essa luz. Ele cai por terra, e aqui, talvez alguns atentando aí, alguns mais atentos, a Bíblia em lugar nenhum diz que Paulo caiu no cavalo, né? A Bíblia não fala que ele estava montado no cavalo, ele caiu por terra, ele poderia estar andando e caiu. Cair do cavalo é um acrescento que nós fazemos. Jesus Cristo, então, diz para ele que perseguindo a igreja é como se ele estivesse perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, ali ele já estava convertido, né? Ali o Senhor Jesus já havia quebrantado o coração dele. E como eu gostaria, irmãos, que isso acontecesse nessa noite na vida de muitos irmãos, de muitos que estão aqui e alguns outros que não estão aqui. Algumas pessoas que têm caminhado junto conosco, mas cujos corações ainda não estão totalmente convertidos. Eu tenho me entristecido muito por causa disso. Senhor Jesus diz que ele deveria se levantar e ir para Damasco, e lá ele ia encontrar o Ananias. O Ananias fala com ele, ora por ele, ele recobra a visão, ele é batizado, e aí batizado nas águas, como tem que ser. E Ananias diz para ele que ele havia sido escolhido, versículo 14, o Deus do nosso pai de antemão, ou seja, previamente, lá atrás, te escolheu, escolhido, a gente pode dizer escolhido a dedo mesmo, para que o apóstolo Paulo conhecesse a verdade, ver o justo aqui, o justo é Jesus Cristo, que ele está dizendo, e como Paulo ouviu, ele novamente, Ananias está testificando, você vai ouvir da própria boca de Jesus a respeito da salvação, a respeito dessa escolha e a respeito desse ministério que eu estou chamando você, que ele está chamando você. O Ananias estava testificando, confirmando aquilo que havia acontecido com o apóstolo Paulo. Ele volta para Jerusalém e lá em Jerusalém, ele no templo, ele estava orando e aí é dito que ele teve um êxtase. A diferença é que na sua conversão, Cristo apareceu de maneira física mesmo para o apóstolo Paulo. Jesus Cristo, ele, digamos assim, né, ele desce à terra de maneira fisicamente visível para Paulo. Aqui no versículo 18, o apóstolo Paulo relata que alguns dias depois, né, então ele continuou para Damasco, foi batizado, aí ele volta agora batizado, e lá no templo ele está orando, e ali Jesus fala com ele, e Jesus diz para ele sair de Jerusalém, porque ali ele não receberia o testemunho. Provavelmente aqui é aquele momento em que ele diz lá em Coríntios, testemunhando a respeito dele mesmo, mas ele fala como se fosse uma terceira pessoa. Isso é um recurso literário, né, para dizer, olha, conheço alguém que fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao terceiro céu e ali ouviu coisas. Enfim, é nesse momento que o Espírito Santo o arrebata, ele tem um arrebatamento de sentidos, ele é levado até o céu e lá o Senhor Jesus Cristo comunica a ele. Como que é isso, irmãos? Nós não temos a mínima possibilidade de escrever nem detalhar. Talvez até aquelas coisas de filmes, né, que a gente vê, esses filmes de ficção científica, que quando viaja para o espaço, aí lá passa 1.000 anos, mas aqui na Terra passou 1 minuto só, mais ou menos alguma coisa nesse sentido, só que aqui acontece literalmente. O apóstolo Paulo, então, finalizando a sua defesa junto àquelas pessoas, esse seu discurso, ele diz que quando Jesus o escolhe, Jesus o escolhe para pregar a palavra a todos os homens, mas no versículo 21, finalmente ele diz, vai porque eu te enviarei para longe aos gentios. E aqui, quando eles ouvem que talvez muito mais a palavra gentio, né, do que o restante, eles voltam a ficar mais enfurecidos ainda e começam a clamar para tirar a vida do apóstolo Paulo. Isso, até aqui, irmãos, é o que está acontecendo. Nós estamos aqui entendendo o que está acontecendo até esse presente momento. Muito bem, o que nós podemos tirar de lições práticas para nós aqui. Primeira coisa que eu gostaria de falar, irmãos, é sobre a nossa a capacidade do apóstolo Paulo de testemunhar em todo e qualquer momento, custe o que custar. Veja que o apóstolo Paulo, quando ele tem a oportunidade de falar, ele não se defende. Não se defende no sentido de chamar a atenção única e exclusivamente para ele. Ele poderia agora apontar o dedo ali e falar, você lembra? Há 15, há 20 anos atrás, foi você que assinou aquela carta me manda. Vem cá, o que eu estou falando não é verdade? Fala aqui, não é verdade. Ele poderia ter chamado o outro lá e falar, olha, você está falando que me viu lá com o sujeito? Com que roupa que ele estava? Que horas que foi? Você me viu profanando o templo, levando um gentio para entrar lá. Me fala como é que foi. Onde é que está esse cara? Chama ele aí. Uma coisa que me chama muito a atenção, irmãos, é que nesse momento, falei semana passada e volto a repetir aqui com os irmãos, no comecinho do capítulo 21, quando Paulo chega a Jerusalém, aqui, Paulo chega num dia. Esse momento aqui em que Paulo está sendo espancado acontece 7 dias depois da chegada dele. Então, lá no primeiro dia, Tiago E a liderança da igreja que existia na cidade de Jerusalém foi lá receber Paulo. Paulo senta e passa provavelmente um dia inteiro com eles, relatando todos os milagres, todas as bênçãos, todas as igrejas plantadas, falando para aquelas pessoas. Onde é que estavam essa liderança? Eles abandonaram o apóstolo Paulo ali. Mas ainda, Tiago fala que, provavelmente, o número de crentes ali em Jerusalém passava da casa do milhão. Era o que hoje nós chamamos de mega igreja. Mais de 1.000 pessoas, milhão, não, eu falei mil, né? Milhar, eu quis dizer milhar, falei milhão, mas milhar. De milhares de pessoas, ele diz isso, só em Jerusalém. Ora, se nós lembrarmos do Pentecoste, só no dia do Pentecoste, 3 mil entregaram a vida a Cristo, outros 5 mil mais tarde, e mais adiante, no capítulo 8, se eu não estou enganado, Lucas, ele já fala, olha, é tanta gente que não dá para contar mais, a gente não consegue mais contar, de tantas pessoas que existiam. É verdade que, num determinado momento, houve a dispersão, porque muitos judeus começaram as primeiras perseguições, muitos fugiram, ficaram só os apóstolos, mas a igreja voltou a crescer depois, porque essa perseguição inicial deu uma arrefecida e a igreja voltou a crescer. Mas, independente disso, se eram 100, se eram 1.000, 2.000 ou 10.000, onde estavam essas pessoas para lhe ajudar a defender Paulo? Paulo, então, ele não se amedronta e ele continua testemunhando de Jesus. Nós vemos aqui o tempo todo no discurso do apóstolo Paulo que ele está apontando para Jesus. Ele não se defende, ele não usa de qualquer outra maneira de argumentar para se defender, defender a sua pessoa, colocar a sua pessoa em primeiro plano. Ele coloca o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quantas vezes nós temos feito isso? Quantas vezes nós temos colocado o interesse do Senhor Jesus em primeiro lugar? Para quantas pessoas nós temos testemunhado do Evangelho de Jesus, pregado o Evangelho de Jesus Cristo? A nossa vida tem sido um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo? Será que, se as pessoas olharem para nós, elas vão desejar ser assim diferentes como nós somos em relação ao Evangelho? Qual será o testemunho que as pessoas aí de fora têm tido da nossa igreja, da nossa vida? E aí, quando eu falo nossa igreja, eu coloco a minha vida, né? E você também, eu queria pedir que você fizesse esse exercício da minha vida. Será que nós estamos dispostos a testemunhar de Jesus a qualquer momento, a todo e qualquer preço, que nos custe qualquer coisa, inclusive o nosso sossego, o nosso descanso, os nossos prazeres pessoais? Será que a gente está disposto a abrir mão desses direitos que nós temos? Eu não escuto isso já há algum tempo, mas antigamente eu ouvia muito essa frase: eu sou filho do rei, eu mereço carro novo, casa nova, roupa nova, sapato novo, eu mereço descansar, eu sou filho do rei. Esse discurso, enfim, será que nós estamos dispostos a isso? O apóstolo Paulo nos ensina aqui, nessa atitude, que sim. Meus irmãos, ele aqui estava, literalmente, ele foi quase linchado. Não fosse aquela guarda romana chegar ali, ele não duraria muito mais tempo. Nesse momento aqui, quando eles matam, eles partem para cima mesmo. E aí o imperador, o soldado romano, lá inclusive é onde eles vão prender Paulo, vão mandar dar chicotada em Paulo, porque o cara imagina, está todo mundo querendo matar o sujeito, ele deve ter feito alguma coisa realmente de muito errado, então é melhor a gente dar umas chicotadas nele, porque provavelmente ele cometeu algum crime sim. Né? Aquele fervor da multidão convenceu os soldados romanos ali de que Paulo talvez tivesse feito alguma coisa errada. Nossos testemunhos, irmãos, E as nossas mensagens têm que ser cristocêntrica, como nós estamos vendo aqui, ainda acompanhando aqui o mesmo raciocínio desse princípio, desse primeiro princípio de testemunhar a qualquer momento, custe o que custar, a tempo, fora de tempo, acompanhando esse primeiro princípio, esse segundo princípio de testemunhar ou dar um testemunho absolutamente cristocêntrico, é totalmente o que Paulo está fazendo aqui. Ele, em momento algum, aponta para ele. Ele, em momento algum, ele invoca a sua autoridade apostólica. Ele não pede para dobrar o joelho e clamar a Deus para que caísse um raio e matasse todos aqueles que o estavam difamando. Ele não se defende no sentido de se colocar como um coitado, mas ele continua apontando para Jesus, o justo, o verdadeiro, o autor e consumador da nossa fé, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o domínio e poder. O Senhor Jesus Cristo é o testemunho, o sermão, o discurso de Paulo aqui, ele aponta única e exclusivamente para Jesus. Ele não aponta para o ministério de Paulo, ele não aponta para, digamos assim, hoje, né, para a própria denominação, para a própria igreja local. Vem para cá, aqui é que é o lugar, é aqui que tem tudo de bom, é aqui que as coisas vão melhorar para você. Discursos, muitas vezes a gente tem ouvido hoje, né, o que a gente chama de pregações antropocêntricas, colocando o ser humano, falando de como você, se por um lado é coitadinho, por outro lado é merecedor de ser abençoado, de ser vitorioso, né? De coisas nesse sentido que exaltam a beleza ou a grandeza do ser humano. Muito pelo contrário, o que nós aprendemos nas Escrituras é que nós, as nossas melhores obras, são como trapo de imundícia diante de Deus. Trapo de imundícia, hoje eu poderia dizer como, a gente poderia traduzir, a Bíblia fala esse termo, trapo de imundícia, né? Então, a Bíblia fala que as nossas melhores obras, os nossos melhores discursos, as nossas melhores realizações, para Deus é como o papel higiênico. Não presta para nada. E quantas vezes a gente vê pessoas se vangloriando, né? Nós somos isso, nós somos aquilo, a gente é assim, a denominação, ou a igreja, ou as minhas realizações, os meus ministérios, aquilo que eu faço. Nós não vemos o apóstolo Paulo glorificando a si mesmo, mas sim glorificando única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Terceiro princípio aqui, a terceira lição que eu tiro para nós é que nós devemos testemunhar com inteligência e contextualizadamente. Nós devemos aprender isso. Os tempos mudam, as coisas vão mudando e nós precisamos sim nos adaptar a estas situações e utilizar todos os recursos, todos os nossos aspectos culturais, eu poderia dizer assim, para testemunhar com inteligência. Na denominação batista, e eu quero reforçar uma vez mais, se você puder ter a oportunidade de estar presente nos congressos da Igreja Multiplicadora, agora em julho, vai ter no dia de 10 a 14, lá na cidade de São José do Rio Preto, a conferência Multiplique, se você puder ir, mas também em outubro terá outra. A gente vai ver se planeja para acontecer uma mini conferência, né? Um mini congresso aqui de Igreja Multiplicadora no Litoral Norte, estamos vendo com os pastores, mas a gente está falando sobre a Igreja Multiplicadora, a responsabilidade de, ou a responsabilidade que nós temos de evangelizar, de pregar o Evangelho. E atualmente, irmãos, a estratégia que tem se demonstrado muito eficaz é quando nós formamos pequenos grupos de estudos nos lares, Talvez isso é um retorno a esse tempo neotestamentário, porque nessa época era assim que funcionava. Quando nós lemos na Bíblia se referir a tempo, por exemplo, nesse capítulo mesmo aqui, o apóstolo Paulo diz que após voltar de Damasco, ele foi para o templo. Ele está falando do tempo judaico, né? É aquele que aquela determinada instituição religiosa fez uma réplica muito mal feita, chamou de réplica de Salomão, e não é de Salomão, é de Herodes. Há um erro aí, enfim, né? Mas o pessoal acha. É desse templo que o judeu, que Paulo estava lá, né? Aquela réplica construída lá. Só que lá em Jerusalém, o templo propriamente dito, né? Aquelas outras coisas, embelezamentos do lado de fora, era uma coisa monumental daquela época. Mas o templo propriamente dito era talvez não muito maior que isso aqui, que esse espaço que nós estamos aqui agora. Então, os judeus, eles iam, ficavam do lado de fora, num pátio externo que tinha, um pátio próprio para isso, né? Ali eles faziam orações a Deus, eles iam ali para orar. E, num primeiro momento, quando, nessa época dessa transição, né, do que a gente chama de Velho Testamento para o Novo Testamento, Jesus Cristo veio, morreu, aí Jesus anuncia o Evangelho, olha, eu sou, né, o fim desse cerimonial judaico que vocês fazem, desse cerimonial da lei que vocês fazem. Então, a partir da morte de Jesus, não precisa mais matar animais em sacrifício e fazer todo aquele ritual que o judeu fazia, e era mandamento do Senhor, está lá em Levítico, e até o dia em que Jesus Cristo morreu, ainda era necessário praticar aquilo, como forma de culto a Deus, como forma de cobrimento dos pecados. Mas a partir da morte de Jesus, você se lembra desse relato? A Bíblia diz que o véu se rasgou. Havia no templo propriamente dito um espaço, como eu disse, é mais ou menos do tamanho desse nosso templo aqui. Havia uma cortina mais ou menos nesse espaço dessa plataforma, e aquelas cortinas, elas eram tão grossas que, de acordo com alguns historiadores, de acordo com alguns especialistas, para rasgar aquela cortina precisavam de vários bois puxando, porque ninguém conseguia rasgar. Era um tecido, pode nem chamar de tecido, né? Era quase que um colete à prova de balas, aquele negócio. E aquilo, ao Jesus morrer, ele rasgou de alto a baixo. Ali, profeticamente, ou de maneira, digamos assim, teatral, né? Deus estava falando, olha, isso daí acabou. Então, a partir daquele momento, o cerimonial judaico prescrito no Velho Testamento não precisa mais. Por isso nós hoje adoramos ao Senhor Jesus em espírito e em verdade, e não precisamos mais desses sacrifícios de animais para cultuar a Deus, porque Jesus fez de uma vez por todas. Mas aqueles judeus que estavam, enquanto o templo estava de pé, porque ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, né? Enquanto ele estava de pé, o pessoal de Jerusalém, eles já estavam nesse costume, eles iam lá para orar, porque ali era um local de orações. E o apóstolo Paulo foi até ali, e tantos outros iam lá, judeus agora convertidos, eles iam lá para orar. Mas fora de Jerusalém não existia nenhum templo, em lugar nenhum. As pessoas, as igrejas, elas se reuniam nas casas. Todas essas igrejas aqui, Coríntios, Tessalônica, os Tessalonicenses, aos Efésios, as igrejas da Galácia, todas elas, eles não se reuniam em templo nenhum, se reuniam em casas. Depois do ano 300 é que começaram a construir templos, quando a igreja se junta com o Estado romano, e aí eles começam a construir templos, e a gente recebe essa herança. É claro que nos dias de hoje é uma questão até cômoda para nós nos reunirmos aqui e tal, enfim, né? Mas a igreja, ela hoje, atualmente, por várias razões culturais, várias razões do nosso momento, Isso temos visto que o crescimento, quando é a reunião dos crentes em grupos pequenos, nos lares, tem sido muito eficiente quando feito em casa. E por que não nós não podemos voltar a fazer essas coisas? Para que nós possamos fazer isso, você não precisa de nada mais, a não ser de boa vontade, para convidar outras pessoas para se reunir na sua casa e testemunhar do Evangelho. Não precisa o pastor estar lá na sua casa. Você que é crente, que tem dado um bom testemunho de vida cristã, você que de fato é crente, você que tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus, é só você abrir a sua casa para convidar alguém para tomar um café, e esse café é uma armadilha, é igual a isca para fisgar o peixe, né? Você chama para tomar um café, se você tem mais dinheiro, chama para o churrasco, não tem problema, mas se não tem, chama para pôr a conversa em dia, enfim. E aí lá você pode falar do amor de Jesus, falar o quanto Jesus mudou a sua vida, o quanto Jesus tem sido maravilhoso. É pregar o Evangelho contextualizadamente, com inteligência, como fez o apóstolo Paulo. Por que que ele fala pro policial romano num grego e depois ele fala para os hebreus no hebraico ali? Ele ganhou a atenção daquelas pessoas, ele usou de uma estratégia para ter a atenção das pessoas, e quando aquelas pessoas deram atenção a ele, quando aquelas pessoas estavam com a sua mente atenta ao que ele ia falar, ele apresenta o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele apresenta a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pregar o Evangelho, testemunhar, é só isso, irmãos. Em certo sentido, vale aquela frase que a gente ouve daquele sujeito que fica vendendo aquele negocinho que descasca e pica tudo. Não requer prática, nem tão pouco habilidade. Eu levei uma vez aquilo para casa e não consegui fazer nada com aquele troço, né? Tem que ter muita prática, muita habilidade. Mas, na pregação do Evangelho, a única coisa que você precisa é falar do Jesus Cristo que você tem em seu coração. E aí você pode usar de estratégias que nós temos hoje, que nós poderíamos usar hoje. Se nós não estamos fazendo, irmãos, muitas vezes não estamos fazendo porque não queremos, estamos em falha com o nosso Senhor, mas nós, se nos falta alguma sabedoria, se nos falta alguma coisa, a palavra de Deus diz em Tiago, pede a Deus que a todos dá com liberalidade. Então, se você realmente quer testemunhar de Jesus, se você tem certeza da sua salvação, ore a Deus e peça a Deus estratégias. Como eu posso falar do Evangelho? Senhor, me dá oportunidades para falar para as pessoas. Ore por pessoas. Talvez você possa até colocar nomes de pessoas numa folha de papel. Eu vou orar por essa pessoa. Deus, olha, estou orando. Senhor, me dá uma oportunidade. Eu quero pregar o Evangelho para essa pessoa. Eu quero poder falar de Cristo para essa pessoa, para que ela possa entregar a vida ao Senhor. Se é do teu agrado, sempre se submetendo à vontade de Deus, porque quem converte é o Espírito Santo, não sou eu, né? Mas com humildade, da maneira certa, nós podemos orar, Senhor, coloca, ou então eu posso até pedir uma outra oração, até mais inteligente ainda, Senhor, quem nessa cidade, quem nesse bairro, quem nessa vizinhança, quem nessa escola, o Senhor deseja salvar? Coloca no meu coração isso, você pode ter certeza, irmãos, que Deus vai responder essa sua oração, e Deus vai dar sabedoria para você falar. Você pode ficar o tempo todo ali imaginando, olha, como que eu posso fazer, que maneira eu posso utilizar para pregar o Evangelho para essas pessoas. Aleluia. Mas, meus irmãos, que nós possamos fazer isso com toda a dedicação, servindo ao Senhor e desejando fortemente sermos verdadeiras testemunhas sinceras, testemunhas poderosas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você de fato quer isso, eu queria pedir para que você curvasse a sua cabeça, para que você possa orar e dizer para Jesus, Senhor, eis-me aqui, usa-me como um instrumento de evangelização, usa-me como alguém que, assim como o apóstolo Paulo, vai falar do teu amor, vai falar da tua soberania, vai falar da tua grandeza, vai falar de como o teu amor é grande ao morrer por todos aqueles que o recebem como o Senhor. Se você não tem a certeza da sua salvação, entregue a sua vida a Jesus nesta noite. Diga para esse Jesus que morreu por você, para esse Jesus que Paulo pregou e também sofreu e não se envergonhou, diga para esse Jesus: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor reine em meu coração. Eu quero que o Senhor me dê toda esta coragem, esta ousadia, como o Senhor deu ao apóstolo Paulo, para enfrentar calúnias, para enfrentar torturas, para enfrentar a violência. Eu quero que o Senhor me dê esta coragem para poder servir a Ti. Se você está cansado de uma vida torta, de uma vida de pecados, se você está cansado de fazer aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que te traz dor, aquilo que muitas vezes, num primeiro momento, é prazeroso, mas depois cobra-te um preço amargo, caro demais, entrega a sua vida a Jesus. Ele pode te libertar, Ele pode te salvar, Ele pode transformar a sua vida. Só Jesus pode fazer com que você não seja escravo do pecado, escravo dos vícios, escravo da promiscuidade, escravo da mentira, escravo da enganação. Só Jesus pode te dar o poder para se tornar senhor dessas coisas. Entrega a sua vida a Jesus. Não demore mais. Fale para Ele: Jesus, eu te recebo hoje como meu Senhor. E entendo Jesus como o Senhor da sua vida, fale para Ele: Jesus, eu quero não apenas te ter como meu Senhor, mas eu quero falar desta salvação, eu quero falar desse teu poder libertador a todos os que estiverem à minha volta. Ó Deus Todo-Poderoso, como foi dito hoje, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, que Tu possas realmente salvar nossas vidas desse mundo mau, que o Senhor possa nos ajudar e nos transformar em testemunhas fiéis, dignas e altamente produtivas para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos transforma em verdadeiros evangelistas discipuladores. E assim, ó Deus, eu tenho certeza de que a graça do Senhor, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, o consolo, o conforto do Espírito Santo será conosco todos os dias. Amém. Louvado seja o